Fala pessoal, tudo certo? Bom, bem-vindos. A gente vai começar daqui a pouquinho um bate-papo muito legal com a Soraya Schüttel. Foi palestrante da Gramado Summit 2018, é uma das grandes figuras empreendedoras aqui do Rio Grande do Sul. Olha, a Soraya já chegou, eu vou chamar ela. A gente vai bater um papo muito legal sobre empreender na crise. Vou conectar com a Soraya aqui. Vamos chamar a Soraya, olha aí.
Oi, Soraya!
Oiê!
Tudo bem?
Tudo, coisa boa ter aqui
que
contigo.
Que legal falar contigo, igualmente, pô. A Martina já colocou aqui, eu só vou fixar o comentário da Martina. Perfeito. Pô, feliz de te ver, Soraya, que legal!
Muito bom, muito bom. Sabes o carinho que eu tenho por ti pelo Gramado Summit.
Obrigado, e a recíproca é muito verdadeira, eu admiro. Pra quem não sabe, eu sou um grande admirador, não só da Soraya, como do César, que é o companheiro da Soraya, são duas figuras... fora da curva. O que eu acho mais legal, viu, Soraya, do que vocês fazem juntos é um casal empreendedor, duas pessoas trabalhando em duas frentes diferentes e que são pessoas muito boas, né? Aqueles empreendedores que dá vontade de estar perto e não é aquela coisa distante, né? Então, pô, tô feliz demais de estar falando contigo aqui. E me conta como é que estão as coisas aí, Soraya, antes da gente bater o papo.
Então, Marcos, é uma coisa impressionante, né? O quanto essa crise ela faz a gente literalmente ter que mudar. E aqui a gente testa todas as nossas habilidades empreendedoras, né? A capacidade de replanejar rápido, de adaptação, resiliência, criatividade, intuição. Então, eu vou te dizer que as coisas estão indo bem. Assim, estamos redefinindo o negócio, estamos crescendo, inclusive, na crise, sabe? Mas porque a gente tem que se adaptar a esse momento, né, Marcos?
É aquela história de não tem o que fazer, né? A gente tá na crise, quer queira, não queira, quer... Enfim, então eu tento ser muito otimista, assim, às vezes até algumas pessoas acham minha visão um pouco errada, mas eu penso que nem tudo. Cara, eu tô na crise, a única coisa que eu posso fazer é utilizar esse tempo que eu tenho a mais, ou um tempo diferente, para tentar ser o mais criativo possível e sair dela de alguma forma, né? Senão a gente vai ficar louco.
Exatamente, é encontrar oportunidade realmente na dificuldade. Né? Eu acho que esse é o perfil empreendedor, a gente está sempre tentando enxergar a oportunidade onde a gente está.
Exatamente. E como é que estão as coisas aí em Porto Alegre? Tá melhor, tá mais tranquilo, vocês já estão conseguindo sair?
A gente tem saído muito pouco, Marta. Assim, o César tem ido para o escritório, mas assim, está sozinho, né, lá no espaço. As coisas estão bem, bem devagar, muita gente respeitando a quarentena ainda, né? Eu acho que isso é importante. Eu trabalho no ramo de educação, né, Marcos? Então, todas as nossas aulas foram para o online, a gente criou produtos novos no online também, e a gente está agora aguardando as regulamentações aí do estado, do município, para ver o retorno às aulas. Então, vamos ver se vai ser julho, agosto, junho. Estamos aguardando e entregando o que dá.
É isso aí. E, Soraya, eu vou aproveitar. Primeiro, eu queria que tu te apresentasse, tá? Contasse um pouquinho quem é a Soraya, o que a Soraya faz. Aí, depois, eu já tenho uma pergunta muito legal para te fazer justamente sobre o fato da gente não saber ainda quando a gente vai começar a retomar as coisas. Mas, primeiro, eu queria que tu te apresentasse.
Tá bem, vamos lá. Então, Marcos, eu venho de uma área de formação na área de gestão. Então, graduação, mestrado, doutorado. Tive experiência executiva por mais de 10 anos em uma organização aí global. E sempre fui uma apaixonada pelo ser humano, né? Eu venho de uma família, de um humus muito voltado para a educação. Então, eu sou bisneta de educadora, então imagina uma mulher educando com uma escola lá no início do século passado. Sou neta de uma outra professora da parte da mãe. Meu pai foi médico, professor. Então, assim, eu venho de uma linhagem voltada para a educação. Mas tudo na vida é autoconhecimento. Então, eu me descobri educadora quando me convidaram para dar aula. Num curso, eu tinha 28 anos numa faculdade. E, cara, quando eu comecei a dar aula, eu assim, gente, eu quero isso pro resto da minha vida. Então, me descobri uma educadora e apaixonada pelo ser humano. Então, essa autodescoberta me fez, claro, direcionar, então, a minha carreira e os meus estudos. Hoje, eu sou empreendedora, constante aprendiz, porque eu acho que empreendedorismo é aprender todos os dias, né, Marcos?
Com certeza.
E o que mais nos ensina são os nossos negócios. É um MBA, gente, que a gente tem todos os dias. E hoje nós temos uma escola, eu digo nós, porque sou eu e a Natália Leite, que é uma outra mulher assim, mega empreendedora, para frente, maravilhosa. E nós cofundamos uma escola chamada Sonata Academy, cujo objetivo é desenvolver o melhor de cada ser humano, mas muito voltado para a área de gestão. Então, nós, eu adoro aquela tua frase, não seja foda, seja humano. Então, a gente busca desenvolver a humanidade na gestão, que é tão importante. Então, mais ou menos é isso que eu faço. Como é que eu faço isso? Né? Como é que a gente faz isso? Através de experiências transformadoras pelo Brasil e pelo mundo. Então, vou só te dar um exemplo, uma das nossas missões, ao invés de seguir um pouco da onda, né, de Vale do Silício, que é super legal também, tem que ter, a gente leva os nossos alunos para beber de fontes mais clássicas. Então, a gente leva para Roma, a gente leva para Florença, para França, para entender um pouquinho o que esses carinhas aí do passado fizeram em termos de inovação. Porque está tudo escrito, né, Marcos? Então, em termos de filosofia da antiguidade, se aplica ainda hoje. Então, a gente vai buscar inspiração e conhecimento da antiguidade para forjar o mundo interior dos líderes de hoje.
Que legal. E sabe que a gente tem essa identificação muito forte, né, Soraya, sobre o ser humano, tá? Frente de absolutamente tudo. Tecnologia, na verdade, ela é um meio e ela evolui conforme a gente evolui enquanto sociedade, mas a grande diferença, na verdade, sempre foi e sempre será o ser humano, né? Então eu queria que tu trouxesse um pouquinho mais essa tua visão de como porque o teu MBA eu acompanho já um pouco, acho fantástico. Eu acho que o último MBA que eu acompanhei de vocês, vocês estavam na Itália mesmo, até o César estava junto, sim, se eu não me engano. E como que tu trabalha, assim, nessa nova onda de líderes, a figura do ser humano? Porque eu analisando como as empresas se comportavam até, sei lá, 5, 10 anos atrás, era uma coisa muito mais produção, lucro acima de tudo, e pessoas, na verdade, são parte do processo. E o que eu tenho acompanhado até, um exercício que eu faço muito, é colocar o ser humano em primeiro lugar, porque sem o ser humano, nenhum tipo de processo acontece, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa valorização do ser humano nos novos líderes.
Vamos lá, Marcos. É que, assim, uma questão era educar gestores para o paradigma que perdurou até pouco tempo, né? O paradigma industrial. Então, toda a nossa educação de gestão, ela ainda está muito ancorada nesse paradigma, que é o comando, o controle, o foco exclusivo no resultado. Continuam sendo importantes, mas não mais suficientes para o mundo de hoje. Uhum. O que ocorre? O mundo que nós vivemos, é claro que é o paradigma digital, mas ao mesmo tempo vem uma necessidade humana, Marcos, que a gente nunca viu isso antes. Novos valores, buscar um sentido na vida, um sentido no trabalho, tal do propósito que se fala tanto. O que é propósito, gente? É buscar um sentido para tudo que a gente faz. Então, a gente vive num caldeirão que nunca se viu antes de conectar o human tech, né? Justamente esses dois mundos. E a questão é que a gente vem de ambientes educacionais que não nos formam para isso. Não nos educam. Então, tu sai de um baita MBA, de grandes universidades tão extraordinárias e vão te ensinar técnicas, gestão, ferramentas. Mas quem vai te ensinar como o humano opera? Gente, já diziam os grandes do passado, da psicologia científica, Freud, por exemplo. Cara, a gente conhece no máximo 20% da gente, o resto é tudo inconsciente. Então, quando tu vai fazer gestão, tu tem que saber que tu faz gestão de 80% de inconsciente do teu time. O que isso significa? Que não tem previsibilidade. Então, as tuas habilidades, elas têm que estar muito mais conectadas com empatia, saber acolher as pessoas do teu time, como desenvolvê-los, a capacidade intuitiva. A criatividade e a inovação, Marcos, não são função da tecnologia. A tecnologia é meio. A criatividade, ela é resultado da psique humana. É da alma. Ou seja, quando aqueles grandes insights, grandes eurecas, ok? Uhum. Não é só conectar dots, não é só conectar os pontos e as informações. Então, o nosso foco tem sido em como desenvolver os líderes para o mundo de hoje. Não adianta, se tu fizer gestão no paradigma anterior das pessoas de hoje, tu não vai reter, tu não vai engajar e tu não vai gerar resultado. Eu quero só aqui referenciar, concluindo esse tema, uma frase do Peter Drucker, que é um grande guru, né, do século passado, mas ele estava muito acima, além do tempo.
Além do tempo.
É, e ele dizia o seguinte. Impressionante. Ele dizia o seguinte. Nós humanos, nós precisamos de oxigênio para sobreviver, certo? Mas a gente não vive para respirar. As empresas precisam de lucro para sobreviver, certo? Óbvio, resultado, especialmente fluxo de caixa. Mas a gente não vive para isso como empresa. Se a empresa coloca o seu sentido existencial e seu propósito apenas conectado com o resultado, não conecta, não engaja.
Perfeito.
Ok? Então é mais ou menos nesse caminho.
Que o Peter Drucker, na verdade, ele é... Claro, a gente hoje tem referências que são muito populares, que são referências, inclusive para mim, por exemplo, Steve Jobs. Mas quando a gente pega um Peter Drucker, a gente começa a ver que a humanidade sempre trouxe grandes gênios que foram capazes de estar tá à frente do seu tempo, né? Eu acho que o Drucker é muito isso. Ele tem uma frase que eu gosto, depois eu vou recuperar a frase, eu li ela recentemente, que é sobre criar na crise. Eu vou puxar ela daqui
Opa!
a pouco, mas é uma frase que eu gosto muito do Drucker. Dias que ele está tentando me ligar aqui. Mas a gente vai recebendo ligação enquanto isso, mesmo colocando o modo avião no WhatsApp. Né?
Sim,
Mas
faz
assim,
parte.
a gente tem uma coisa que eu acho muito importante, que serve muito para o momento que a gente está vivendo, que é nunca o valor humano foi tão importante, né? Porque o que que eu tô enxergando de fora, assim, em outras empresas, e eu tento usar desses exemplos que eu não vou aplicar na Gramado Summit, pô, eu preciso ter fluxo de caixa, então eu vou reduzir despesas já que eu não estou conseguindo gerar novas receitas. Reduzir despesa, eu vou cortar pessoas, eu vou reduzir os salários que eu tenho de mais tempo, que são os mais altos, ou eu vou cortar os contratos de experiência. E aí eu começo a ver que as empresas que estão fazendo isso, claro, eu entendo, eu não condeno, mas isso pode ser um tiro no pé, né? Porque é a hora de repente a gente encontrar no momento de crise pessoas que realmente se mostrem parte de algo maior, e não necessariamente funcionários ou colaboradores, que se mostrem assim donos daquele negócio. E eu estou tendo exemplos muito legais assim de pequenas reestruturações que a gente fez. Chamei todo o time e falei: ó, a ideia da Summit é não demitir ninguém. Vocês estão comigo se eu tiver que fazer essa e essa redução? E aí tu vê que, tipo, 14 pessoas dizendo: cara, a gente antes, claro, o dinheiro é importante, o crescimento do negócio é importante, mas acima de tudo a gente está aqui por uma coisa chamada propósito. E isso é tipo a prova de balas, né? A prova de crise.
Exatamente. E sabe a coisa linda, Marcia, é bem o teu exemplo, né? Não cabe mais só ao gestor, ao fundador, tomar essa decisão, porque isso é do paradigma antigo. Como nunca, a gente está com a necessidade da união dos colaboradores e dos gestores. A gente acabou a luta de classes, isso é passado. Então, assim, ou a gente se une por propósito comum, ou acabou tudo. Então, assim, beleza, precisa fazer isso. Então, isso é viver e gerenciar o novo na crise, Marcos. É claro que cada organização é uma organização, né? Eu, assim como tu, não precisei fazer desligamento, até porque nossa estrutura é muito enxuta, e a gente já via com uma reserva, porque a gente é muito rigorosa, assim, com as nossas contas. Mas tem empresas, cara, que precisam trabalhar hoje para pagar o conta de amanhã. Aqui entra também, meu caro, que a necessidade da gente começar e voltar a profissionalizar a gestão, né? Cara,
Total.
assim, tem muito informalismo. E eu
Sim.
não estou aqui criticando porque as pessoas fazem aquilo que elas podem. Mas quanto de oportunidade tem para, desde organizações tipo o Sebrae, a outras escolas, né, como nós, de trazer mais método de gestão para os nossos empreendedores. Poucas pessoas fizeram uma faculdade para abrir os seus pequenos negócios, Marcos. Então aqui volta realmente o saber gerenciar, porque é uma ciência, né?
Total.
Então, assim, tem uma oportunidade junto.
A gente sabe que tem um outro, até pegando um. Eu conversei recentemente com o César, estava numa live com a Ana Paula Padrão, e eu falei com o César sobre, enfim, negócios. E tem uma coisa que eu vejo que tem muita startup sofrendo e tendo que fazer cortes, porque, querendo ou não, elas vivem naquela onda de cash burn, né? Que é pegar recurso e queimar para crescer
É
mais,
isso.
queimar e crescer mais. E agora tu te pega num cenário que, pô, tá, é legal ter esse crescimento exponencial, só que é perigoso, né? Porque de repente vem uma pandemia e tu descobre assim, pô, se a gente tivesse segurado um pouco mais de caixa, não entrado nessa metodologia, nessa estratégia única de tipo cash burn, talvez a gente não precisasse fazer tantos cortes. Então, eu não sei o que te parece, viu, Soraya, mas para mim, a crise, como corona, ela ensina muita coisa. E eu sei que isso é, ah, tu tá falando em ensinar, mas tem um monte de gente sofrendo. Não, eu super entendo, mas é o que eu disse, eu tô nessa crise, quer eu queira, quer eu não queira, e se eu não tentar tirar alguma coisa positiva dela, eu vou me frustrar muito e não vou estar preparado para um mercado que vai abrir daqui a pouco em junho, julho ou agosto, mas o mercado vai voltar. Então, isso foi uma coisa que eu analisei que começou a fazer sentido para as startups talvez segurarem um pouco essa curva de crescimento exponencial, onde o valuation do negócio é muito mais importante do que a gestão clássica. Sabe quando a gestão clássica ela começa a se misturar com a gestão inovadora? E eu acho que é isso que está acontecendo, assim. A gestão inovadora começou a olhar um pouco mais para a clássica, e a clássica olhou um pouco mais para a inovadora em pontos que às vezes tinham fraquezas, né?
Sensacional essa tua análise, até porque é o mundo que tu trabalhas, né? O universo de startups e inovação. Antes de chegar nesse tema de startups e da moda startup, vamos falar um pouquinho do sentido da crise. Crise dói, sempre doeu e sempre vai doer. Todavia, isso eu lembro sempre, eu sempre falo isso nas minhas aulas, Marcos. Eu lembro de uma aula que eu tive, eu fiz formação em psicologia social em São Petersburgo, na Rússia, tá? Porque eu queria entender como o ser humano funciona. E como eu gosto de coisa diferente, fui para lá estudar. E eu tive uma professora especialista em crise humana. O que que ela dizia? O ser humano só evolui a partir de crises. E a gente sabe, né, gente? A gente aprende com amor, mas aprende com a dor. Então, tá doendo? Beleza. O que que eu posso mudar? O que que eu estava fazendo do modelo antigo de produção econômica que não se encaixa mais no mundo de hoje? E uma das formas do modelo antigo é o quê, Marcos? Isso está muito inspirado no modelo norte-americano econômico. De gerar dívida. Eu cresço a partir da dívida. Então, tudo que eu tenho não é meu, mas porque eu vou pagando a recorrente. E o americano tem dívida pro resto da vida, né? Casa, carro, etc. Muito bem. Este modelo, claro que ele vem, então, para toda uma lógica econômica, especialmente, enfim, vem para a lógica global. E as startups, elas são filhas desse sistema. Então, beleza, a gente tem uma ideia, a gente vai exponencializar com o investimento, mas não é a lógica real econômica. O que é economia? Economos, regra do ambiente. Se a gente for trazer isso para a profundidade do termo, é regra do ambiente o quê? Da vida. Na vida, se tu planta uma semente, ela não vai exponencializar. Ela precisa do seu tempo para crescer, ok? Então, aqui eu sou um pouco antiga, tá? Eu gosto da lógica da economia real. Tanto que nos meus negócios, por liberdade e para dormir tranquila, eu nunca busquei um empréstimo. Para mim, dinheiro bom é dinheiro de cliente, mas isso é porque é a minha lógica de negócio, tá? E outra coisa, porque eu tenho uma vida, digamos assim, eu não vou pegar dinheiro da empresa para comprar o carro do ano. Então aqui entra muita humildade também do empreendedor, ok? O que que eu sinto, Marcos? Que essa crise vai botar a gente na parede e dizer, gente, repensem o estilo de gerar riqueza que vocês estão fazendo e a prosperidade, ok? Eu prefiro muito mais dormir tranquilo e crescer numa lógica, mais natural, por meio do digital, ok? Para ter um crescimento mais orgânico, e mais saudável e sustentável. E a gente tem que tomar cuidado com as espumas das startups. É muita espuma, é muito ego, e nessa hora o ego, pff, cai com tudo
Ele
no
cai
chão.
com tudo. É impressionante, assim, sabe, Soraya, que a gente. Eu tive uma conversa com o Jonathan Zabot, que é CEO da
Adoro ele.
Dynamize. Dynamize, ela tá aí há muito tempo já, e o Jonathan é uma figura, eu até brinco, assim, ele é o CEO e o garoto propaganda, né? Porque, enfim, ele sabe vender muito bem a Dynamize. E ele me trouxe um pensamento que eu acho muito interessante, assim, que é essa ideia de que a gente vai evoluir ao máximo enquanto ser humano, que nós seremos pessoas melhores, e é quase uma utopia, né? Porque a gente veio disso, historicamente, de outros momentos muito parecidos, como a gripe espanhola, a gente teve duas grandes guerras, e a gente chegou aonde a gente está hoje. Então, mesmo tendo situações similares, a gente não nasceu para ser enclausurado, e a gente não tem. A nossa memória, ela funciona a curto prazo, né? Mas ele me trouxe uma coisa, um pensamento interessante, que eu comecei a criar a teoria de que eu concordo com ele em gênero, número e grau, a gente vai sair, vai querer comprar tudo que não precisa, eu brinco assim, a gente vai estar abraçando poste, porque o ser humano não quer se sentir enclausurado, o abraço faz falta, mas eu acho que a gente vai se tornar um pouquinho mais consciente na questão de entender por que que a gente consome aquilo que não é básico, e se vale a pena a gente consumir. E aí eu dou dois exemplos que se tornaram bem se tornaram polêmicos agora na crise. Um deles foi o caso Madeiro e o outro Magazine Luiza. Um foi um polêmico negativo, o outro muito positivo. E é isso que eu acho que vai acontecer. Para colocar na prática, assim, o Madeiro sempre teve uma pegada muito interessante de sustentabilidade, produtos orgânicos. A gente ia no cinema via trailers. E aí, num momento de crise, a cabeça do negócio vai lá e faz um depoimento que é deplorável, é triste. que coloca o ser humano, ele vai contra aquilo que a empresa pregou, e aí começa a cair. Do outro lado, tem a Trajano, que para mim é um monstro, mas a gente só falava em Magazine Luiza pelo crescimento digital, pelo crescimento, a mudança de mindset, a gente nunca trouxe na Magazine Luiza, ou pelo menos se a gente falava, não era tanto, na questão humana. E aí tiveram, primeiro, o posicionamento dela em relação à crise, foi uma coisa maravilhosa, mas eu acho que o principal foi, eu não sei se tu acompanhou, mas no Twitter, recentemente, teve um cliente que fez uma reclamação, marcou ela e a conta dela respondeu dizendo assim: ah, me manda uma DM que eu vou resolver isso para ti com CPF, CEP. E eu pensei, cara, é uma empresa que tem 1.000 lojas físicas, mais de 20 mil, 30 mil funcionários no Brasil. E a cabeça de tudo se mostra num momento onde a gente está precisando da humanidade humana o suficiente para ela ir lá e responder e valorizar um cliente que no mercado clássico é assim: ah, só mais um. Ela não, cara, não importa. E como isso é forte. Então a gente vê claramente, é o que eu acredito que pós-crise, a gente vai começar a lembrar assim: como que a tua empresa ela se conecta com outras pessoas e ela está inserida num mundo que precisa de um pouco mais de capitalismo consciente e não tão inserida naquele. O lucro é o que mais importa e o lucro é único e exclusivamente financeiro. Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Queria até ver se tu concorda com isso, mas assim, para mim,
Adorei.
assim, o fator humano vai ser uma coisa que vai estar em alta, assim, como nunca teve.
Marcos, assim, a primeira coisa que eu tenho vontade, assim, quando te ouvindo falar, é quando passar isso tudo, nós precisamos marcar uma janta com um
Vamos.
bom vinho, com os casais, para bater muito papo,
Vamos,
porque,
com
olha, é muito
certeza.
bom te ouvir.
Obrigado.
Marcos, assim, esse é o ponto. A coisa linda que está vindo agora, gente, é que a gente realmente, depois da crise, sempre vem um novo. Ok? E como tu muito bem colocaste, sempre existiram crises, toda geração tem as suas crises e tudo depois cresce, ok? Cresce não só em termos econômicos, mas como sociedade. Muito bem. O que a gente está vivendo hoje? Uma mudança de valores. Marcos, o novo mundo, ele vai estar ancorado na coerência. Portanto, o que que tu traz como exemplo? Entre Madeira e Magazine Luiza, existe um negócio de diferencial chamado coerência. Quando tu comunica uma coisa que tu é sustentável, tua primeira medida e contra aquilo que tu falava, mostra o quê? Que não era verdade.
Exatamente.
Na Magazine Luiza é diferente, porque eu conheço a Luiza Trajano, tive o privilégio de contribuir com ela no Grupo Mulheres do Brasil. A gente criou o um núcleo aqui do qual ela preside, né, do Mulheres do Brasil. Cara, cada momento que eu estava junto dessa mulher era um aprendizado. Mas por que a coerência, Marcos? A coerência está muito conectada com o autoconhecimento. A Luiza Trajano, ela se desenvolve no aspecto humano dela há muito tempo. Ela, por exemplo, é uma das alunas do Oscar Motomura, né, que é um grande desenvolvedor, enfim, mentor de líderes. Então, é uma mulher que olha de verdade o fator humano há muito tempo. O que que eu quero dizer com isso, minha gente? Eu quero ser um líder humano, eu tenho que, em primeiro lugar, olhar para mim. Primeiro ponto. Para depois poder enxergar o outro. Afinal, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Já diziam os antigos gregos, isso estava escrito no oráculo, no templo de Delfos. O que que significa? Quando eu me conheço, eu conheço o resto. E eu quero aqui trazer mais um exemplo que está sendo bem discutido nas redes, que é o caso Gabriela Pugliese, né? A tal da influência. Muito bem, o que que aconteceu agora? Desmascarou. Porque uma coisa é ela mostrar o corpo sarado, outra coisa é o estilo de vida que ela tem. Não existe conexão. Portanto, gente, as redes sociais, a era digital, ela amplifica aquilo que é fake, entende? E essa crise, ela começa a desmascarar tudo. Porque as pessoas na crise, elas se tornam elas mesmas. Simples assim.
Exatamente.
Então, adorei o teu exemplo.
É muito interessante, né? Porque eu acho que é porque a gente fica num cenário onde todos somos iguais, e aí a gente começa a ter que tomar decisão um pouco mais a curto prazo, e normalmente no curto prazo, em cenários caóticos, a gente não tem tempo de fazer treinamento de como se posicionar, e a gente acaba mostrando aquilo que realmente é, né? Aquilo que sempre foi. Mas eu tenho uma coisa, eu tenho certeza, assim, que eu vou fazer uma pergunta, mais ou menos já colocando meu ponto de vista aqui, tá, Soraya? Mas a gente, o meu, o, eu acho que o nosso, né? Tanto aulas, vamos colocar aulas, eventos e turismo como um todo foram talvez as três frentes que foram mais atingidas
Sem
pela
dúvida.
crise e, enfim, precisam de uma de um pensamento de como fazer uma retomada, né? E aí, constantemente, eu ouço essa pergunta assim, cara, os eventos presenciais vão acabar? E a minha resposta era tão simples, tu já imaginou a Disney não existindo mais? Porque eu não consigo contar para as minhas filhas, que têm 2 e 5 anos, de que elas não vão poder ver um Mickey. Porque não vai acabar. Aí, para um outro amigo meu, eu sempre tento dar uma resposta assim, meio pronta. Tá, e agora os eventos vão ser 100% digitais? E esse meu amigo era fã de Foo Fighters. Eu falei assim, bom, se tu acha que vai valer a pena assistir um show do Foo Fighters a vida inteira por live, legal. Eu acho que não. Eu ainda quero correr alguns riscos quando o cenário for melhor de estar lá na primeira fila do show Foo Fighters. Então, o que acontece? Na verdade, a gente se adaptar a momento não quer dizer que essa aí vai ser a nossa realidade como um todo. E eu penso, poxa, que bom que agora essas plataformas que, pô, sempre tiveram por aí, mas elas têm uma curva de aprendizado, né, que é o que acontece hoje com live YouTube. A gente simplesmente eliminou a curva de aprendizado e tá todo mundo tendo que consumir as lives no YouTube sem ter tempo de aprender a consumir. É ótimo isso, porque a gente coloca mais opção de conteúdo gratuito na mão das pessoas, mas isso não vai inviabilizar os shows de acontecerem num futuro muito próximo. Então, de novo, eu acredito que a primeira coisa que a gente vai querer é ter o contato humano, de novo. O vendedor, isso foi uma coisa que eu adorei, assim, que eu também li alguma análise sobre Magazine Luiza, que a gente vai voltar a valorizar o vendedor de loja, que era uma coisa que a gente estava dizendo que a Amazon ia tomar conta dele. E aí a gente começa a falar, ah, mas saudade do vendedor, né? Então eu queria que tu desse a tua opinião sobre... E aí, Soraya, tudo vai ser digital agora ou a gente vai voltar a ter contato humano?
Não, por um simples motivo, porque o humano não é digital. Ele aprende uma habilidade, mas não é a nossa natureza. A nossa natureza é conexão. Gente, vamos pegar o grande Yuval Harari. O que nos trouxe até aqui? A capacidade de colaboração em grandes grupos, conectados com um grande ideal. É muito mais forte do que nós. O que nos torna humanos é o vínculo, é a capacidade de vínculo. É claro que pelo digital a gente pode manter um certo vínculo, mas nós precisamos do toque, a gente precisa do tete a tete, a gente precisa enxergar o brilho no olho. Marcos, então, é só uma questão de tempo. Tudo isso vai passar, pode levar alguns meses, que leve mais um ano, não sei, gente, ninguém tem bola de cristal. Uhum. Meu feeling é que máximo esse ano. Então, nós empreendedores temos que o quê? Focar em sobreviver, né? Então, pensar em, não é necessariamente só o crescer, né? Mas é pensar em manter as contas bem, manter o time bem. Vão voltar, as aulas, eu estou dizendo que os eventos vão voltar, as aulas vão voltar. Marcos, em termos de educação, tá? Conteúdo, a gente pode passar aqui no digital. Todavia, a aprendizagem transformadora, que é a minha área de pesquisa, de tese de doutorado, ela precisa do presencial e da experiência. Ok? É óbvio que tem coisa que pode passar no digital. Então, os modelos híbridos, que eu falo isso, ó. Gente, por
que... Antes da crise, né, Soraya?
Antes, Marcos, por que que a gente precisa que um monte de gente se desloque todos os dias para a faculdade se elas podem acessar isso online? Não tem porquê. Aí tu mantém elefantes brancos de estruturas, é um gasto gigantesco de transporte, perda de vida, né? Então, vamos, tudo aquilo que dá, vai pro digital. Agora, o que é presencial? Vamos fazer dar mais sentido para isso. Vamos desenvolver o lado humano. Gente, como é que eu desenvolvo resiliência e empatia? Não é lendo, é vivendo.
Okay? Exatamente.
Não tem como sumir, porque isso é humano.
E tu sabe, Soraya, que para mim foi uma coisa que, quando a gente fez a mudança de data, eu sou um cara muito otimista, até porque eu, desde sempre, penso a longo prazo. Assim, eu não gosto de tomar decisões a curto prazo. Então, assim, eu já tinha a ideia de mudar a Gramado Summit ano passado para ir para um, sei lá, que alguma... Claro, não vou ser hipócrita de dizer que eu imaginei uma pandemia, tá? Isso eu nunca imaginei na minha vida. Mas, assim, não foi uma decisão tão difícil, porque a gente já tinha mais ou menos programado a ideia de fazer uma troca em algum momento, caso algo acontecesse. E a gente tinha uma ideia em 2021 de digitalizar a parte de conteúdo do evento, do palco principal. A gente simplesmente pegou aquela ideia de 2021, botou para 2020, e aí as pessoas perguntam, ah, mas é uma coisa que vai diminuir o público? Não, porque quando isso tudo passar, quem quiser consumir digitalmente vai ter opção, mas eu tenho certeza que o tipo de aprendizado que imersões como a gente faz, como vocês fazem na Sonata, elas precisam da presença, elas precisam das pessoas, porque não é a mesma forma de conexão de conteúdo, diferente de uma aula que pode ser consumida de forma digital, assim.
Perfeito. E assim, aqui está a oportunidade. O Gramado Summit vai continuar no presencial e pode ter sua plataforma digital que vai atingir ainda mais gente.
Exatamente.
Essa é a oportunidade.
Exatamente. É.
Né? Deixa eu só trazer mais um exemplo, né, mas para mostrar o quanto o presencial é humano. Tu já imaginou tu construir uma família toda à distância?
É,
Tua
exatamente.
esposa mora em outra cidade, a tua filha em outra.
Não tem
Gente,
como.
o amor precisa ser nutrido. E claro que a distância tem as formas, né? Mas é o presencial. Tem várias perguntas aqui, Marcos, do pessoal perguntando se os professores estão
Ah?
preparados para esse novo modelo. Vamos tentar dar uma abordada nesse
Vamos
tema?
lá, claro,
Vamos?
vamos lá, claro.
Ótima pergunta, evolui. Me desculpa, não sei teu nome, mas
Foi,
muito
deixa eu
legal
só
essa
ver quem fez
provocação.
aqui a provocação, Soraya.
Evolui-me é o nome do
Evoluindo, tá,
perfil.
legal. Legal.
É, assim, na realidade, não. Não estão preparados, por quê? Porque é uma nova forma. Então, assim, o digital, ele requer habilidades técnicas mesmo. Isso eu convivo com muitos professores, eles estão realmente. Olha, gente, muitos estão sofrendo, porque não tem, às vezes, nenhum computador adequado para isso, né? Então, é necessário uma reestruturação de formação de professores, de dar suporte. Eu sei que nem todos têm, até porque muitas faculdades, isso, escolas públicas, gente, que jeito, né? Então, assim, a gente tem que começar a encontrar também oportunidade nisso para a formação dos professores, tanto para o digital, quanto para ressignificar os momentos presenciais.
Sabe que o pessoal da Negras Florais está comentando aqui, e aí ela coloca que a rede digital ela nasce da presencial, e o nosso relacionamento foi uma prova disso. Claro que a gente ainda não se conheceu fisicamente, mas a gente já teve que pegar o telefone, a gente estava muito naquela conexão digital, e em algum momento a gente teve pensamentos diferentes. Falei assim, cara, galera da Negras Plurais tem que conhecer a Gramado Summit. Para conhecer a Gramado Summit é conhecer o Marcos e aquilo que a gente acredita. A gente se ligou e rolou uma conexão muito bonita a partir daí, e é mais uma prova de que o ser humano precisa conhecer o ser humano, né? E não, e aí a gente pode até voltar naquela ideia de vai consumir o Magazine Luiza, tu sabe que tu tá consumindo a Trajano, tu não tá consumindo aquele CNPJ com X milhares de funcionários. Então a humanização foi, e é muito legal assim que hoje é uma conexão muito bonita que a gente tem, até revendo algumas situações na Summit em função de uma conexão muito bonita que a gente fez com a Negras Plurais. Queria deixar um beijo para o pessoal. E eu queria também trazer a pergunta do Douglas, que eu acho isso bem legal, tá? Eu vou deixar a Soraya comentar primeiro, mas e para quem como empreendedor está na fase de nascimento ainda? Crise, fase de nascimento, empreender, como fazer?
Tá, vamos lá. Neste momento, ou seja, nesse momento de crise, quem está nascendo? É, gente, é um desafio, é um grande desafio, porque os primeiros anos de um negócio, né, isso já tanto nas teorias de gestão quanto na nossa experiência, os 2 primeiros anos é literalmente a grana que entra precisa ser tudo reinvestido no negócio. Então, tem ainda mais uma dificuldade dessas empresas nascentes. Vou te tentar trazer algumas dicas aqui, Douglas. Infelizmente, não conheço o teu negócio, mas essa é a hora de ainda mais cooperação. Então, tentar te conectar com os negócios que possam realmente ser parceiros. O que que é importante agora, gente? É fluxo de caixa. Não pense necessariamente em lucro e resultado. O fluxo de caixa também aprendi isso com a Luísa, tá? A Luísa Trajano. Uma empresa morre não por problema de faturamento, mas problema de fluxo de caixa.
Fluxo
Fluxo de
de caixa.
caixa é sangue. Se não tem esse sangue correndo nas veias da organização da empresa, seja ela pequena, média ou grande, esquece, ela morre. Então, tentar buscar projetos para que tu possa manter esse fluxo de caixa. Segundo ponto fundamental, essa hora, Douglas, de te conectares como nunca com teu propósito. É na crise que o nosso propósito ele vem à tona. Ok, vamos ver se é esse propósito mesmo, né? Então, vou te trazer um pouquinho o meu caso, que eu sei que é muito que a Gramado Summit tem feito também. O meu foco é transformar o ser humano, ok? Para a sua melhor versão, para ser quem ele é. E a gente está fazendo isso, cara, tu não sabe a quantidade de palestra gratuita. A gente está entregando todo o nosso melhor que a gente pode, ok? Porque essa é a hora que o propósito ele é demandado. Então, aqui vem minha pergunta: qual é o teu propósito? Quanto mais tu te conectares com eles, mas eu vou te dizer, tu vais receber de volta. Em que sentido? A vida generosa. quanto mais a gente entrega o nosso melhor, de algum modo isso vai voltar de uma forma que a gente nem sabe o como e o quanto. Entrega o teu melhor, te conecta com isso, com a rede de valor e apoio que possa te ajudar e foca no fluxo de caixa.
E eu tenho, sabe, eu também tenho um outro pensamento sobre quem está no estágio inicial, no early stage, que é o melhor momento para o pequeno, assim, porque o grande, se ele está fragilizado, ele não está conseguindo criar coisas novas, e não é momento da criação de produtos e serviços novos do grande. Tá cheio de linha de crédito para micro e pequeno empreendedor
É
com
verdade?
juros que são absurdamente bons. Como o cara que está no início, a pessoa que está no início, no caso do Douglas ali, tu não vai ganhar dinheiro, porque eu não conheço fundador que ganhe dinheiro no primeiro ano, no segundo ano de vida.
Não
Tu não
tem.
vai tirar prolabore. Tu vai basicamente pegar tudo aquilo que tu investiu há alguns anos e começar a gastar para fazer o teu negócio render. É o momento de essas soluções criativas aparecerem como opção para um possível cliente. E se der, deu. Tem um amigo meu, eu adoro filosofia de vizinho, assim, sabe, Soraya, que não é. Não, tu nunca vai encontrar em nenhuma pesquisa, assim. Mas eu tava num momento um pouco inseguro, com, enfim, vários eventos grandes cancelando, assim, e eventos que eu admirava, né? E eu super tranquilo, assim, de cara, não, vou fazer, enfim. E ele me diz assim, esse meu amigo, para quem não tem nada, metade é o dobro. E eu fiquei assim, cara, tá viajando, mas calma aí. Claro, porque eu sempre tive as referências em empresas muito grandes, que elas têm muito a perder, mudando o foco. Por exemplo, tá, eu vou dar exemplo na prática, ninguém vai me processar por isso, mas resultados digitais cancelando a RD Summit. O core business da resultados digitais não é a RD Summit, o core business é RD Station, que é basicamente o centro de receita deles. Vem uma crise, eles têm que optar aonde que eu vou continuar investindo meu recurso que agora é limitado. Eu cancelo a RD Summit e eu foco na RD Station. Porque eles têm muito a perder, caso eles tentem fazer
Sem
algo a
dúvida.
mais do que a capacidade deles. Como a gente é pequeno e a gente vive, por maior que seja o evento, a gente ainda é uma estrutura enxuta, eu não tenho nada a perder focando no meu negócio, que é o core do meu negócio, meu core business, que é o evento Gramado
Adorei.
Summit. Então
Adorei.
eu olhei para ele e falei, cara, faz sentido. Para quem não tem nada, metade é o dobro, porque o que tu fizer vai somar para o teu negócio, não vou perder nada. Diferente de uma empresa que nem a, sei lá, Resultados Digitais, RD Summit, Fire Festival, que é da Hotmart, que são empresas que têm muito a perder, então elas têm que ser um pouquinho mais cuidadosas. A gente ainda, quem está no início pode ter aquele sangue no olho de ser inconsequente e fazer coisas o tempo inteiro, errar, aprender, refazer e
Total.
continuar errando. Então, isso para
Amei,
mim
amei, amei. É isso, Marcos.
é o conselho de vizinho, sabe, Soraya? Que tu não vai encontrar na faculdade, mas é um amigo que vai dizer assim: opa, faz
Mas
sentido.
sabe o que é também, além do conselho do vizinho, são os sinais que a vida vai dando. O empreendedor, ele precisa ler os sinais. Porque são mensagens, querendo ou não, que vêm justamente para tu ressignificar o momento. E esses sinais vêm de um vizinho, vêm de uma frase que tu enxerga. Entende? Então, esse é um empreendedor tá, tem que estar tá aberto. Por isso que a gente não pode focar no problema, é aberto à oportunidade de transformação. Eu quero falar muito sobre essa questão de ser pequeno. Às vezes a gente acha que ser grande é o foco. Posso dizer uma coisa? Small is beautiful. Eu aprendi isso com um grande pesquisador. Ele, na verdade, eu estudei na Schumacher College, que é uma escola referência global na Inglaterra de desenvolvimento sustentável. E eu fiz uma formação lá de liderança para a transição, que é bem o que a gente está vivendo, ok? E o fundador da escola, que é o, sei lá o quê, Schumacher, é o autor da obra Small is Beautiful. O que que ele fala? Que ser pequeno como empreendedor também é bom. Porque tu tem estrutura enxuta, que é bem isso que tu estás trazendo. Tu pode te criar mais, tu não tem um colosso atrás para trazer junto, para recriar tudo, ok? E, gente, posso dizer uma coisa? Às vezes, sendo pequeno, a gente ganha mais em tudo, existencialmente falando. Até em retorno financeiro. Então, nem sempre, né, o ser grande é o melhor. Gosto muito dessa
Exatamente.
reflexão. E eu vi esses dias um
Exatamente.
post do Murilo Gann, que eu super concordo com isso, que o futuro é o passado. Marcos, sabe o que que as pessoas estão. Sabe qual setor imobiliário está crescendo? Chácaras e sítios.
Olha só que legal.
Nós em casa já tomamos uma decisão, eu e o César, a gente vai morar mais perto da natureza, tá decidido. Porque é nessas horas tu reflete que, cara, é as coisas que mais simples é que fazem sentido para a vida.
E que são os que fazem falta de verdade, né?
É isso. E só a crise para fazer mostrar isso.
Sabe que eu acho que foi na eu acho que foi na numa conversa que eu tive com o Mark Tawil, que é da Mark Tawil é da um empreendedor que hoje também tem um programa na Jovem Pan e também escreve para a Época e Negócios. E eu tava falando com o Mark e eu falei assim, ele me perguntou, cara, o que tu sente falta do início, assim, de quando vocês começaram, sei lá, existiam só eu e o meu primeiro funcionário aqui, que é o Júlio, que tá comigo até hoje. Eu falei, cara, eu sinto falta de ser inconsequente. Porque hoje eu tô numa posição que, claro, mesmo tendo uma empresa ainda enxuta, mas assim, a gente já tem uma receita alta, a gente tem uma série de responsabilidades que lá no início eu não tinha, assim. Então é tão bonito quando a gente pode estar no máximo da nossa criatividade e não ter filtro, assim, que te prendo, pô, não posso fazer isso porque isso gera consequência. Então o Small is Beautiful foi um pensamento muito bonito, porque realmente, cara, para mim, início e ser pequeno, e assim, não que início e ser pequeno são duas coisas que só funcionam num primeiro momento. Warren Buffett, a empresa do Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, ela é extremamente enxuta. Eu acho que o escritório dele não tem mais do que 20 pessoas, depois eu vou buscar essa informação. Para um cara que é bilionário. Então, assim,
Então,
cara, eu acho que, pô, é legal ser grande, né? Mas tem que ver se é o teu propósito de negócio é ser grande. E
a gente
estrutura.
gosta do modelo menor, mais enxuto, porque é mais leve.
E justo, né? Eu acho que assim, se as pessoas, eu acho que se os empreendedores eles ficarem mais focados no seu propósito e não tanto na capa da revista, a
É
gente vai ter
isso.
uma geração melhor de empreendedores, porque hoje o que eu vejo muito, até de empreendedores que acabam se tornando referência, que muitas vezes eu não compactuo e tento não seguir esses empreendedores, é o empreendedor do Instagram. É fácil hoje a gente fazer gatilhos que vão dar engajamento, fácil a gente meio que dar insights, só que o que acontece é que muitas vezes esses insights, não que eu condene isso, tá, Soraya? Mas assim, eles não são insights que de fato a gente vai conseguir aplicar na prática todos os dias. O insight é mais aquele pump no coração que vai fazer, pô, dá para fazer, levantei. Mas agora, o dia a dia do empreendedor é bem diferente, não é cheio de insights, né? Não é aquele filme bonito com uma trilha sonora maravilhosa. Pô, a vida do empreendedor é aquilo que eu falei com o César, né? Tu tem que conversar com os funcionários e dizer, ó, a gente está com problema, não tem trilha sonora agora que te diga como
Não.
fazer isso, né?
Empreendedor bom é aquele que executa. Quanta gente eu vejo com mil ideias, mil insights, assim, tá, vai e faz. Essa é a coisa mais rara hoje, sabe, Marcos? Gente que pega e faz. Porque onde tu te testa, onde tu aprende, tem que ser humilde.
Exatamente. E outra, sabe que eu tenho feito tanta reflexão, olha o que que a crise ensina, né, Soraya? Que
Muito.
são aquelas coisas de eu tava fazendo uma série de postagens no Instagram, que agora eu ganhei o um selo de verificação, né? Então, aí para muita gente era assim, uau, para mim, cara, que legal, assim, pô,
Eu
sinal que
nem sei o
eu tô
que é isso. Eu tenho que ter uma aula de Instagram contigo.
E eu descobri assim, que legal, senão que eu estou fazendo uma coisa boa, porque as pessoas, de certa forma, me acompanham e eu posso me tornar referência. E aí eu estava tentando fazer uma postagem assim, pegar o meu conteúdo de Instagram pessoal e focar mais em trabalho e quebrar essas regras de insights e afins. E um amigo meu, um grande amigo meu, me disse assim, cara, traz o teu lado mais humano, cara, porque tu já é humano no, na questão empreendedora, só que tu tem um lado humano família. Tipo, ter pai de duas meninas e mescla um pouquinho desses mundos que talvez tu vai. E eu comecei a pensar, será? E eu comecei a meio que tentar, assim, tá, vamos tentar misturar um pouquinho do Marcos empreendedora e o Marcos pai de família. E deu super certo, assim, eu consegui fazer um filtro e me conectar com pessoas que eu jamais imaginava e que têm identificação muito mais pelo lado de eu mostrar que por detrás de uma máquina existem pessoas,
Lindo.
tanto na minha empresa quanto em casa. E que, pô, a gente sofre perrengue igual como todo mundo, né? A gente é meio que tirar o empreendedor daquele
É.
patamar mais alto que ele não deve estar ali. Ele tem que
Não.
estar num patamar igual à sua equipe, à sua família, sabe, horizontal e não vertical.
Sim. É gente como a gente de verdade. E eu preciso te dizer uma coisa, eu sou apaixonada pelas suas filhas.
Elas são
Gente,
as
olha
fofas,
aquelas
né?
carinhas, dá vontade de amassar. Além de fazer empresa, tu sabe fazer filha, hein, moço? Tudo
Eu
bem que a tua esposa é uma coisa de
descobri.
linda também.
Eu descobri isso que a gente. Eu acho que é. Mas sabe que eu acho que é a química que deu muito certo, assim.
Ah, só
Porque
pode.
é uma coisa que todo mundo. Tipo, e não porque eu sou pai, tá? Mas todo mundo nos fala sobre a beleza das pequenininhas.
Elas
E a gente
são
brinca assim,
incríveis.
cara, a gente. Sei lá se foi um momento, se a gente acertou, assim. Mas impressionante como aquelas figurinhas são bonitas. E o mais importante é o que elas nos ensinam, Soraya. Porque aqui eu faço uma série de pensamentos empreendedores focado nelas, tá? Que é o ser humano. Isso eu queria que tu discutisse um pouquinho, porque eu tenho certeza que deve ter muita, muita coisa boa para debater sobre o tema. O ser humano é citado para pensar a curto prazo. Todas as decisões que a gente toma na nossa vida são a curto prazo. Pensar a longo prazo é uma coisa difícil. Parece lindo, tá, na teoria, mas na prática é tipo assim, o que que o Marcos vai querer ser daqui 2 anos? Aonde que a minha empresa vai estar daqui 5 anos? Eu quero existir daqui 40 anos. E tu já pode hoje criar pequenos objetivos para serem alcançados todos os dias, para tu chegar naquele grande objetivo que é onde eu vou estar daqui X anos. E eu pego muito minhas filhas como exemplo, porque se uma tem 2 e outra tem 5, elas são o futuro consumidor, né? Querendo ou não, elas estão me dizendo para onde o mundo vai andar. Porque elas estão inseridas em uma realidade completamente diferente da realidade que eu me criei. E se eu começar a olhar elas hoje e as tendências do que elas estão me dizendo que vão querer consumir no futuro, eu já posso começar a fazer com que o meu negócio olhe para elas como possíveis consumidoras daqui 20 anos. E pequenas mudanças que a gente vai fazendo com essa curva de aprendizado e, pô, se minhas filhas hoje consomem conteúdo de uma forma onde elas não são capazes de entender o que é um intervalo comercial, eu tenho que entender que daqui não muito tempo elas vão se tornar o principal pilar econômico de todos. E eu vou ter que adaptar o meu negócio a elas. Só que eu posso começar a fazer isso hoje e não esperar para quando isso acontecer, porque é assim que eu acho que muita empresa se dá mal. E aí a gente começa a falar sobre valorização do ser humano, que já vem sendo debatido aqui há algum tempo, e as empresas agora estão se sentindo forçadas a fazer isso.
Marcos, amei, porque te estás trazendo é uma visão de longo prazo, mas enxergar também tendências. E essa é a coisa linda do empreendedor, né? Porque no final, tantas pessoas têm filhos em casa que não tem essa tua visão. Quem é o empreendedor? É aquele que enxerga o hoje para entender, tentar fazer um panorama de futuro e conectar o seu propósito nisso tudo. Como é que a gente tem essa visão de tendência? A partir de experiências, de vínculos sociais. Então, em casa, tu tens um laboratório social com aquelas duas criaturas
Perfeito,
extraordinárias,
perfeito.
ok? Outra forma da gente ter essas experiências, viagens. As viagens são uma das coisas que mais nutrem a nossa capacidade de enxergar longe. Por isso que quem tem essa visão do futuro, não digo visão futurista, essa visão de longo prazo, fica até mais calmo nesse momento de crise. Sabe o que vai passar.
É, exatamente. E sabe que tem uma outra coisa que a crise, ela me mostra muito, assim, porque eu agora tenho mais momentos para ser pai, né?
Lindo.
Elas estão em casa o tempo inteiro, né? As escolas estão fechadas, então quando eu chego em casa, ali estão as duas. E eu começo a pensar, cara, que ser pai foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque foi uma coisa programada, e que me ajuda tanto a ser um ser humano melhor enquanto pessoa física quanto pessoa jurídica, assim, porque elas são uma. Eu tenho aulas com as minhas filhas e não é brincadeira, assim. Que eu fico,
Que coisa linda.
gente, eu vou começar a absorver conhecimento de uma criaturinha de 5 anos que está me dizendo como vai ser o mundo, porque ela vai mandar nesse mundo. E aqui eu tenho uma provocação sobre sermos seres humanos melhores, que com crianças a gente tem uma oportunidade muito maravilhosa, que é pegar tudo aquilo que a gente tem de errado, que a gente carrega algum tempo, e deixar de lado e só ensinar verdades boas para as crianças, né? Porque quando eu fui pai a primeira vez, eu falei, cara, eu recebi um HD zerado. Cabecinha da Helena é um HDzinho zerado. E ela não consegue entender por que as mulheres ainda sofrem tanto preconceito quando elas querem empreender. Para ela, cara, a realidade da Helena é mulheres e homens são iguais, os coleguinhas e as coleguinhas têm o mesmo direito. E aí eu começo a fazer uma série de reflexões de como eu quero que o meu mundo seja baseado naquilo que eu aprendo com elas, porque elas não têm essa maldade ou elas não estão calejadas com o tempo ainda. Então eu moldo muito a minha visão de empreendedor baseada em duas figurinhas, uma de 5 anos e uma de 2, e que mesmo com
Uau.
3 anos de diferença me ensinam coisas diferentes.
Uau. Eu não quero te dizer nada, mas tu já deve ter tido a ideia, mas esse é um tema para tu trazer para o Gramado Summit.
Sim.
A gente precisa aprender, inovar e empreender com as crianças. Por quê?
Total.
Porque as crianças são puras, elas são alma pura, elas são instinto puro. E nós adultos, a gente já tem a caixinha, o HD formatado socialmente falando. Isso pode, isso não pode. E essa pureza delas, o que que faz? É um espelho para a nossa pureza que ainda existe. Então é como se a gente tirasse esse peso, esse não pode, isso, e volta para o mundo lúdico. Então as crianças resgatam o quê? A nossa criança interior. Porque muito de
Exatamente.
quem a gente é já está tudo lá no início, gente.
E criança interior. E eu vou te dizer uma coisa: tem um cara que a gente está trazendo para a Summit que fala muito em criança interior. A criança interior é responsável muito pela maneira como a gente consome produtos e serviços. A gente não
Total.
percebe isso, né? Mas despertou a criança interior. Opa, tem conexão. A Disney é um case de criança interior, né? A gente meio que vê as famílias e diz: não, tô indo para Disney por causa das minhas filhas.
Sim.
É, Então é impressionante, assim, independente de realidades financeiras, de realidades sociais, a criança interior é uma coisa que todos nós temos e muitas
Todos
vezes
nós
o
temos.
que nos conecta na compra, até de coisas básicas, é um instinto de criança interior, assim.
Além disso, quero só fazer um parênteses, que eu vi que o nosso tempo já está terminando. A gente também precisa, como empreendedor, resgatar a criança interior e curar a criança interior. Então, muitos
Exatamente.
dos nossos desafios de empreender hoje, de como a gente lida, não só empreendedor, de todo ser humano, muita coisa está lá atrás. Então, olhar, curar e seguir adiante.
Soraya, antes da gente acabar aqui, eu tenho que te fazer um convite ao vivo mesmo, tá? Se tu
Ai, meu
não
Deus, vamos lá.
puder, beleza. Mas a gente tem um evento chamado Summit Talks, e é um bate-papo que a gente faz, o César já participou, é meio que um pocket da Gramado Summit, e a gente vai fazer a primeira versão digital dele. Só que, na verdade, ela é presencial só para os palestrantes. Então, a gente vai reunir a galera em Gramado, vão ser três pessoas, eu, o Gui da Dobra, e eu queria te convidar para vir aqui, a gente vai fazer aqui na Recreio, e tudo vai
E
ser
como é que eu vou
transmitido.
recusar isso?
Então, eu fico muito feliz.
Rapaz, tu sabe que o Gui foi meu aluno?
Ah, o Gui é demais. Ah.
Gente, eu amo ele, o Augusto lá. Meu Deus, essa gurizada é incrível. Que dia? Eu tenho que olhar a data agora.
Vai ser, que
Mas
dia que vai ser,
assim,
Renata?
meu.
28 de maio.
Ah, maio, tem tempo ainda. Legal.
Então a gente pegou um auditório aqui da Recreio, com bastante espaço, com bastante distância, para tomar todos os cuidados, e a gente vai transmitir. Exatamente. E o mais legal, viu, Soraya? Para quem for consumir, é de graça. Então a ideia é justamente a gente conseguir propor o que a Gramado Summit faz de melhor, que é um conteúdo realmente muito diferenciado, de forma gratuita, para todas as pessoas, e o nosso bate-papo vai ser muito focado em soluções de crise e soluções criativas. Depois eu vou te, a Renatinha aqui, eu te passo, a gente passa um pouquinho mais, mas a ideia de como que a gente pode aprender muito no momento que todos nós, enquanto humanos, que nós, enquanto humanos, estamos dividindo, né, um momento diferente.
Amei, conta comigo, já vou bloquear a agenda. Não vejo a hora.
Maravilha. E Soraya, eu queria que tu fizesse um fechamento, vou te dar os últimos minutos aqui da nossa live para tu fazer um fechamento.
Ah, gente, o que que eu vou dizer? Eu acho que esse momento de crise nos coloca diante da nossa verdade, coisas que a gente não tinha tempo, nunca tinha tempo de olhar. Está sendo muito transformador para mim, Marcos. Eu não serei a
Legal.
mesma mulher, a mesma empreendedora. Está muito lindo esse processo. Claro que tem coisas que são duras, tem seus altos e baixos, mas está muito lindo esse processo todo. E eu preciso dizer uma outra coisa, que como tu começaste a live, ter bons parceiros do lado é uma das maiores riquezas que um ser humano pode ter. Então, eu sou muito grata pela escolha que eu fiz também, de ter o César como parceiro de vida, porque isso tudo ajuda nessa caminhada.
Muito legal.
Obrigada, é muito bom
Soraya,
estar
de
contigo.
coração, obrigado. Eu vou te pedir para deixar um abração para o César, que eu adoro aquele homem e
Pode deixar.
vou trazer ele para Gramado junto. E sempre que tu precisar, conta com a gente. Eu queria finalizar só dando ênfase para uma coisa que tu colocou, que a gente é cheio de KPI, né? KPI são. Eu aprendi com o tempo o que era KPI, mas assim, são cálculos que a gente faz para somar um monte de coisinha dentro de uma corporação. E tem uma coisa que não tem KPI para isso, que é networking de qualidade. Então, a gente
Verdade.
não coloca no nosso. Tem KPI para receita, tem KPI para não sei o quê, para crescimento, não sei o quê, mas não tem um KPI que diz assim, qualidade de networking, né? Isso, e a gente acaba desconsiderando muitas vezes enquanto empreendedor. Mas eu digo para vocês, não tem resultado melhor para qualquer empresa do que fazer bons contatos e ter esses contatos como parceiros.
Que delícia. Muito bom te ter na minha vida, na
Soraya,
nossa vida.
beijo igualmente. Eu vou pedir para as gurias te mandarem todas as informações e eu te espero aqui em maio. Então a
Show.
gente vai
Ai,
fazer um bate-papo bem legal,
tamo
tá? Beijo grande, Soraya.
junto. Beijo enorme.
Valeu,
Tchau.
beijo, tchau.